aqui nos estúdios já se encontra o nosso próximo convidado. Já anunciamos a participação dele e muitas pessoas já estão de ouvidos aqui na CBN Brits para acompanhar a fala de Hernani Bortolini, advogado criminalista, mestre em desenvolvimento regional e também recente comentarista aqui da CBN Vale do Iguaçu. Participou conosco já na quarta-feira às 13h25 e nesta quarta-feira tem mais comentário vindo por aí. São Paulino de coração, é isso?
Bom dia,
Hernani, seja muito bem-vindo.
Bom dia, Vanessa, bom dia, Britão, amigo da nossa longa data. Sim, sim, São Paulino de coração. Embora a fase não seja das melhores, mas esperança a gente nunca deixa de lado, né?
Uma vez São Paulino, sempre São Paulino.
Sempre, sempre. Isso foi uma dádiva que eu recebi do meu pai, né, Raulino Bortolini, de que os três filhos fossem São Paulinos, sobre pena de sequer jantar em casa se não tivesse,
então,
se não cantasse
ou era,
hino.
Ou era.
Sim, é democracia, mas não tropo, né? Democracia só um pouquinho. Então todos viramos São Paulinos e tivemos grandes momentos, né? Nos anos 90, tricampeão mundial, 2005. Agora a fase tá meio baixa, mas faz parte da vida, né?
Tá,
a vida
certo.
É altos e baixos, assim. Então obrigado, Vanessa, pelo convite. Obrigado por estar contigo, por estar aqui com o Britão. Para mim é uma grande alegria.
Para nós igualmente. Nós vamos falar sobre direito e cidadania. E lembro mais uma vez, Brits, que o ouvinte pode participar com a gente através do WhatsApp. É do 99871-0002. Brits.
O Bortolini é um cara muito querido na UNC, onde ele é professor. E a gente vê nas redes sociais o carinho que os acadêmicos têm por ele. Daí eu fico pensando, meu filho fez faculdade lá, é advogado. Hoje trabalha no INSS, e uma última pesquisa que eu vi em Santa Catarina, são 176 habitantes para um advogado. Tem advogado para danar nesse país, cara. Mas graças a Deus que as faculdades, pelo menos aquelas da meia-noite e cinco, acabaram. Não tem muito curso de direito nesse Brasil, né?
Olha, Britão, posso fazer um comentário antes de responder?
Pode, fique à vontade,
pergunta,
Hernani.
Eu estava lembrando ontem o seguinte, nos anos 90, eu fazia faculdade de Direito, né? Evidentemente, em Itajaí. E teve eleição do Olho na Vera 92, eu não pude vir votar. Em 96, na eleição seguinte, eu já estava formado e morava em Curitiba, estava estudando, e eu vim para votar aqui no dia da eleição. Outubro, era 3 de outubro. Eu cheguei na véspera da eleição, não morava aqui, não tinha contato com a vida do União da Vitória, né? E perguntei pro meu pai. Eu falei, pai, como é que é essa eleição aí? É para votar para quem? Ele olhou assim para mim. É para votar pro Britão. é para votar pro Britão?
Então,
o pai falou. Eu falei, pai, o senhor garante? Eu falei, garanto, vota no Britão. Resultado, eu fui lá no dia seguinte, né, Britão, sem muito saber, mas votei no Britão. O Britão se elegeu, né, foi o quinto mais votado daquele ano, em 96, pelo PTB. E uma semana depois eu falei com meu pai, eu voltei para Curitiba, falei com meu pai, e meu pai todo satisfeito que o Britão tinha sido eleito.
Que bacana.
Então veja que alegria, Vanessa, 23 anos depois, eu votei nele e agora eu estou aqui fazendo parte da bancada com o Britão.
Olha
só. Que
para
mim é uma grande honra, né?
Bacana,
e eu lembrei
bacana.
Disso, quando na quarta-feira a Vanessa me convidou para fazer participar do Linha Aberta contigo. Eu comecei a lembrar, mas peraí, tem alguma coisa do Britão? Puxei pela memória e cheguei nessa lembrança gostosa, nessa lembrança bacana.
Uma lembrança bacana.
Uma lembrança bacana, sim. De um período bom também na vida do Britão. Britão, a questão das faculdades tem um lado negativo, que realmente tem muito profissional no mercado. Mas o acesso à educação acaba se tornando mais fácil. Como eu disse agora há pouco, no meu tempo não tinha faculdade aqui. Então você teria que se deslocar até a cidade mais próxima.
Era Itajaí mesmo, Itajaí. Todo mundo ia para lá.
Era Joinville, que era uma faculdade não tanto prestigiada. Era Univale, que tinha muito prestígio. Eu fiz lá e realmente uma excelente faculdade. Então as pessoas iam ou para Curitiba, ou para Itajaí, ou para Ponta Grossa.
Uhum.
Então essa interiorização das universidades, ela também tem esse lado positivo, Britão, que você pode fazer o curso sem sair da sua cidade, Vanessa, sem deixar de lado a sua vida, os seus amigos, a sua família. Porque, assim, quem entra na universidade são jovens de 16, 17, 18 anos. Então, é uma ruptura você sair da sua casa, da sua família, do aconchego do seu lar e ir para uma cidade como Curitiba, Itajaí, Florianópolis. Então, por esse lado, realmente é positivo de que trouxe direito curso para o interior. O outro lado, tem muito profissional? Tem. Mas eu acredito sempre, Britão, Vanessa e amigos da CBN, eu acredito sempre na excelência, na competência, no próprio mercado. Os bons ficam. Bons no sentido técnico, aqueles que estudam, e também bons no sentido ético. Eu sou professor de odontologia na UNC, o seu filho foi meu aluno, e eu sempre falo para os alunos de direito, o principal patrimônio que você tem na sua vida é o seu nome.
Isso.
Porque quando o seu nome ele for mencionado por alguém na sociedade, ele sempre vai trazer uma reação, que pode ser positiva ou negativa. Então você tem que trabalhar, isso em todas as profissões, mas eu falo da minha, você tem que trabalhar para que quando mencionarem o teu nome, seja uma puxa, é um bom advogado, é uma pessoa honesta, não comete nenhuma falcatrua com os clientes, leva a profissão a sério. Então eu acho que esses profissionais, Britão, e eu tento me incluir entre eles, esses profissionais sempre serão requisitados, tanto pela competência jurídica, aquele advogado que estuda, aquele advogado que sabe que não se para de estudar na faculdade, que se estuda a vida toda, que o direito se está sempre aprendendo, porque as leis mudam, porque a jurisprudência muda, porque o mundo muda. Então eu tenho que estudar todo dia. E também o aspecto ético. Então penso que, apesar de ter muito advogado, a nível no Brasil são aproximadamente 1 milhão de advogados. 1 milhão, Vanessa, em todo o Brasil. Então um advogado para cada 200 pessoas. Em tese é muito. Agora, não são todos, certamente, que chegam nesse nível de profissionalismo e de ética. Eu acho que o mercado regula um pouco também.
O que tem o direito, eles têm uma prova da OAB que é terrível. Sem contar os bacharel que tem, que não conseguiram passar o exame da ordem. E eu sou favorável, você veja como eu sou, cara. Que todos os cursos superiores tinham que ter uma prova depois, que nem o OAB tem. Porque o OAB, o curso se leva, como a Pilar diz, nas coxas, vamos pra aula,
é uma espécie de proficiência.
Né? Cara, mais o exame da ordem, cara, é pros bons.
Puxado.
É pros bons. Acho que deveria ser isso um sistema para todos os cursos superiores, não só para os advogados, né, Botolini?
E, Britão, Vanessa, quem mais ganha com o exame da ordem é a sociedade. Porque a sociedade sabe que eu vou ser atendido por um advogado que passou por uma prova difícil. Então, ele pode ter feito a faculdade com mais dedicação ou menos, mas num determinado momento ele teve que sentar, ele teve que estudar. Para fazer o exame da ordem.
Mesmo, né,
não passa, não passa. Eu tenho alguns colegas da própria minha faculdade e alguns conhecidos que realmente não passaram. Por quê? Você tem que se dedicar, tirar alguns meses ou um ano para estudar, para passar. Eu acho que isso é uma garantia, Vitão e Vanessa, para a sociedade de que se eu precisar de um advogado, eu sei que aquele advogado ali tem o respaldo da OAB, que é uma entidade das mais relevantes do Brasil a nível institucional, passou numa prova e tem conhecimento. Porque o advogado, ele tem... A responsabilidade nossa é muito grande.
Uhum.
A vida da pessoa, a vida do cliente está nas nossas mãos.
Isso.
Então, advogado criminal, nem se fala, né? Porque uma defesa ruim pode levar a uma condenação de 20, 30 anos de prisão. Mesmo na advocacia civil, na advocacia trabalhista, é sempre uma responsabilidade, né? Então, não pode ser feito por uma pessoa que não tenha conhecimento técnico da ciência jurídica. Então eu concordo com você, Britão. Realmente o exame da ordem acho que deve ser mantido, sim, e deveria ser expandido para as outras profissões também, para que a nossa sociedade tenhamos a certeza de que essa pessoa fez o curso, essa pessoa foi aprovada no exame da ordem. Quem é contra, pelo menos na advocacia, é quem não tem competência para passar.
É verdade. Posso fazer mais uma?
Fique à vontade, Brits.
Esse caso de Suzano me chamou a atenção ontem à noite, rapaz.
Vamos lá.
Que a polícia civil queria que o camarada, o piá, o último piá, ficasse preso. E o promotor soltou ele, cara. E eu agora tenho medo que eles vão matar esse piá. Esse piá, para mim, estava envolvido, porque a polícia civil provou que ele estava envolvido junto com os dois que fizeram aquela matança de Suzano. E a promotoria liberou esse menino para a volta da sociedade. Como é que fica essa briga, rapaz, do céu? Entre promotor que é advogado, né, cara? E a polícia viu que geralmente o camarada também fez direito. Como é que você viu esse episódio? Esse guri tinha que ficar preso ou tinha que soltar?
Bom, antes de falar dele, desse rapaz, o episódio em si é profundamente triste, né? O episódio em si é lamentável, é crianças inocentes. Todo mundo já passou pela escola, todo mundo já estudou. Imagine no nosso tempo a gente na escola e chegar duas, três pessoas atirando e causando uma barbárie dessa. Eu acho que isso vai até mais um pouco a fundo. Isso é falta de valores, isso é falta de família, isso é falta de Deus, isso é falta de base realmente. Não vejo, como estão dizendo aí algumas pessoas, de que jogos possam causar esse tipo de comportamento. Sinceramente, na minha opinião, então, não vejo. Eu joguei videogame a adolescência inteira. Eu brincava de revólver com os amiguinhos, revólver de brincadeira a infância inteira.
Polícia e ladrão, né?
É, mas bastante. Sem dúvida, exatamente. Exato. Polícia e ladrão. E revezava, um dia era polícia, outro dia era ladrão.
Era ladrão.
Exato, e não virei ladrão de jeito nenhum e tenho imenso respeito pela polícia. Então, acho que não é isso. Quanto à soltura dele, é difícil falar, Britão, porque nós não conhecemos os detalhes do inquérito, né? A partir do momento que acontece um fato desse, um fato aparentemente delituoso, ou claramente delituoso nesse caso, é feito um inquérito. Então, o que aconteceu? Por alto, né? Pelo que a gente vê da imprensa. O promotor e o delegado têm visões diferentes, visões diversas do que da participação desse rapaz. Não dá para falar a fundo, Vanessa, porque nós não conhecemos os detalhes, né? Só o que foi mencionado pela imprensa. A meu ver, ele mereceria ficar apreendido, sim, não preso, porque ele é menor.
Corre risco de morrer agora. A própria população pode matar o cara.
Sem dúvida, né? Sem dúvida.
Há um julgamento muito grande.
O sentimento de revolta...
É muito grande.
Embora não se justifique legalmente, mas é um sentimento normal. É um sentimento humano, né? Se eu estou, Deus o livre, com o meu filho, acontece isso na escola do meu filho e vitima o meu filho, Deus é evidente livre, né, que, cara? Poxa, você vai atrás e buscar uma resposta. Então, acho que o Poder Judiciário deveria, o Ministério Público e o Poder Judiciário, manter esse rapaz custodiado, manter ele detido, até que pelo menos as investigações avançassem.
Esfriasse também,
exato,
né, cara?
Exato. Porque pode haver uma revolta.
Se ele está no meio do troço, não está no meio do troço, quem tem que provar é a polícia.
Brits, né? já você pois conclui não. Pra gente. Eu peço licença aos senhores. Nós vamos para o repórter CBN e já voltamos. De volta na programação, agora 11h33, aqui nos estúdios, Hernani Bortolini, advogado criminalista, professor de Direito há mais de 15 anos na Universidade do Contestado de Porto União. Também já foi coordenador do curso de Direito. Também foi presidente da OAB de Porto União e é mestre em Desenvolvimento Regional. Antes do repórter CBN, Brits, você estava concluindo a respeito da situação lamentável em Suzano, São Paulo, onde vários jovens foram vitimados por um ataque.
Eu acho
por
que, nós temos que fique à vontade. Nós temos que ter que crescer um pouquinho nessa conversa com ele, que é advogado. Acho o seguinte, não é porque a escola está aberta, eu acho que nós temos que no nosso tempo de piar, a gente se resolvia no meio da rua ali do Serapião, nós no fim da aula, se prepara que nós vamos pro pau. Resolvia tudo ali.
Te pego na saída.
Te pego na saída. Uhum. Eu acho que eu até vi num jornal, foi de São Paulo, as escolas que estão ouvindo a gente agora, tem que pedir para os bombeiros, todas as escolas, vistoriar todas as escolas com os extintores e saída e entrada de emergência. Tem que fazer isso em todas as escolas. Não é porque aconteceu isso, Suzana, que pode acontecer isso de novo. Tem que criar um tipo de uma caixinha em cada sala de aula, ouvidoria, sugestão, que às vezes o aluno que é massacrado, que bullying, que é chincalhado pelos colegas, o cara fica perdido, o cara fica... Mas eu acho que ainda a base de tudo é a família. Se o cara tem mãe, pai, forte, família, ele não vai fazer isso nunca. Mas criar tipo uma ouvidoria numa sala de aula, não sei se você vai nessa minha ideia, que o aluno põe naquela caixinha, olha... A Vanessa me chamou que eu sou um palhaço e tal. E vai botando.
Certo.
E a orientadora pedagógica vai ler aquele troço todo dia, ou toda semana. E vai tomar as providências para tentar amenizar, porque o bullying tem pessoa que reage bem. Se o camarada não reage, não acontece nada com ele. Se o cara fica babo, o apelido pega. Entendeu?
Né? Exato.
E eu não sei como é que você... Porque isso pode acontecer de novo. Já aconteceu uma, duas, três, aqui no Brasil, coisa que não estamos acostumados a acontecer.
Sim.
E pode acontecer, e acha que todos os diretores e diretores têm que chamar os bombeiros em cada sala, cada colégio, vistoriar todos os extintores e sair da entrada de emergência. E treinar como o bombeiro me treinou uma vez, caso pegue fogo numa sala, como é que puxa a dor de fila, quem que fica por último, quem que puxa os alunos. Eu acho que nós temos que fazer isso.
Eu concordo, Britão, eu concordo, Vanessa. Eu penso também o seguinte, nós temos uma cultura de que esperamos acontecer a tragédia para que daí depois nós vamos prevenir novas tragédias. Então, geralmente a cultura, não só do Brasil, até a cultura do ser humano é assim. Até com acidentes de avião, só depois que acontece que começa a se fazer. E o trabalho de prevenção é fundamental. Porque assim, a questão do bullying é bem complexa e bem interessante. As pessoas reagem de forma diferente. Eu lembro que no meu tempo de colégio, no Serapião e depois no Túlio de França, as brincadeiras, né, que nós chamávamos na época, elas são sentidas de forma diferente. Existem as pessoas mais sensíveis, que já ficam chateadas, magoadas, talvez tentem até uma resposta mais ácida. E existe aquele que brinca e que faz piada consigo mesmo. Os dois têm que ser respeitados. Tanto aquele que levou na brincadeira, quanto aquele que se sentiu ofendido. Então, é um trabalho de conscientização, é um trabalho de saber cada aluno, Britão, cada pessoa, na sua singularidade, no seu modo de ser, tem que ser respeitada. Isso o professor, o orientador, Vanessa, a meu ver, eu sou professor de faculdade, não de escola, mas como cidadão e como pai, mais importante ainda como pai, eu vejo, cada professor tem que verificar na sua sala quais são as pessoas que têm essa maior sensibilidade, que são mais sensíveis a essas brincadeiras, essa forma um pouco grotesca de agir, e fazer um trabalho em cima dela. Eu nunca me incomodei quando brincavam comigo, né?
Na Nós época, tínhamos até, então, vários apelidos.
Tínhamos vários, tínhamos. Eu usava óculos, então tinha os apelidos comuns de quem usa óculos. Na época, Britão, por incrível que pareça, eu era muito magrinho. Né? Hoje não sou mais, mas na época eu era muito magrinho. Certo. Então também tinha os apelidos de ser magrinho, de ser baixinho. E eu nunca liguei. Mas é a minha forma. Não quer dizer que seja a forma certa, é só a minha forma. Tem pessoas que se ofendem. E elas têm o direito de ficar ofendidas, sim. Então a preocupação tem que ser focar. Quais as pessoas que têm essa sensibilidade exacerbada, essa sensibilidade aflorada, e fazer um trabalho psicológico, um trabalho de apoio. Agora, eu concordo totalmente com o Britão. A base é a família. Porque se o meu filho sofre isso, e se ele se sente ofendido, se sente prejudicado, magoado, e vem falar comigo, eu imediatamente vou buscar uma resposta.
Então deixa eu ir mais além aqui, se o senhor me permite. O que foi mais apontado diante dessas situações é a questão de equiparação salarial ou questão de igualdade salarial. Por exemplo, pessoas de baixa renda ou pessoas de um patamar mais elevado podem ocasionar uma situação como essa. Há uma relação sine qua non, né, nesse sentido de quem pode, evidentemente, entrar numa escola, como foi o caso que nós registramos, se é um problema, evidentemente, de baixa renda ou pessoas de um poder mais aquisitivo, também isso pode acontecer?
Eu não acredito muito nessa divisão de sociedade por patrimônio entre ricos e pobres. Nós somos todos seres humanos. A riqueza, a pobreza, a média, é uma situação econômica que, claro, molda muito a nossa vida, mas ela não molda a nossa personalidade dessa forma. Se pobreza fosse sinônimo de bandidagem, todo auxiliar de pedreiro seria bandido, e não é. Se riqueza fosse sinônimo de pureza e santidade, todo empresário, juiz, médico seria um santo, e não é. Existem pessoas boas e ruins em todas as classes sociais.
Então é uma reação equivocada da própria sociedade, diante dos fatos?
Penso que sim. Isso independe da questão, só da questão social. Até, Britão, Vanessa, como advogado criminalista, 18, 19 anos, sem citar nomes, evidentemente, né? Seria antiético. Pessoas dos mais variados matizes cometem crimes. Pessoas pobres, pessoas miseráveis, pessoas de classe média, pessoas de classe alta. Os famosos crimes de colarinho branco, né? Que a própria Lava Jato escancarou e fez muito bem para o país todo. E são pessoas de altíssimo poder aquisitivo. Ou seja, a maldade, ela está na formação, na falta de formação, a maldade está na falta de família. O crime é um reflexo de uma série de fatores, e não apenas do fator econômico. Isso, considerar apenas como fator econômico, para mim, seria quase que um nazismo, quase que um fascismo. Separar você porque você é pobre, você é bandido. Não. A criminalidade, ela percorre todos os canais da sociedade. Isso não aparece tanto, Vanessa Britão, mas quem está na área sabe. Pessoas pobres, ricas, remediadas, brancas, negras, amarelas, altas, baixas, gordas e magras, o crime, ele ronda a sociedade. Mas o mais importante para mim, pela minha experiência, na minha opinião, é a formação familiar. É em casa que você recebe as lições para a tua vida. A escola vai educar aspectos técnicos, história, geografia, matemática. A educação eu recebo em casa. Uhum. A educação eu dou para os meus filhos, dentro dos meus valores, no meu caso, cristãos. Dentro dos meus valores cristãos, eu dou para os meus filhos.
Tá certo. Britão, deste assunto de Suzano, mais alguma dúvida sua para a gente fechar o assunto?
Não, por aí, acho que é por aí mesmo. Eu acho que nós temos que se conscientizar e começar a se mexer. Todos os diretores de escola municipal, estadual, de creche, nós temos que refazer a nossa vida como diretor de escola, chamar os prefeitos e secretários municipais, se organizar em quesito de segurança, de extintor de emergência, e um plano de fuga para incêndio, para vendaval, para qualquer coisa. Uhum. Não é só para esse crime de Suzano, mas nós temos que se prevenir.
Para todo tipo
se
de interferir.
Se prevenir.
Certo. Eu queria aproveitar aqui a presença do Dr. Hernani, agora 11h42. O senhor deixou evidente por três momentos aqui na entrevista a sua relação com a igreja, sua relação com a religião, ser cristão. Um cristão, ele pode ser advogado? Eu pergunto isso, até porque eu estava lendo alguns artigos, até comentei com o Brits que eu ia perguntar para ele, porque assim, como é que um advogado crente, né, um advogado cristão, ele pode defender o nosso crime, por exemplo? Como é que a gente interpreta isso, doutor Hernani?
E no meu caso, eu vou até prejudicar a tua pergunta, piorar a tua pergunta para responder.
Vamos trazer informação aqui, vamos lá.
Perguntam isso para mim. Como você... católico, praticante, com o irmão padre.
Certo.
Né? O meu irmão é o padre Emílio, da cidade de Porto Vitória.
Esteve conosco
aqui.
Da paróquia
São Miguel Arcanjo, que também é frequentador aqui da CBN, da Verde Vale. Defende, como é que você falou?
Defende um criminoso, por exemplo.
Bom, veja bem, a Constituição, ela determina que todos têm o direito à defesa. Essa é a premissa básica do direito. Ponto. Então, todos, ricos ou pobres, têm o direito a ser defendido por um advogado. Isso é uma profissão, isso é uma missão, isso é uma função de vida. A defesa significa que não fui eu que cometi o crime. Eu estou exercendo o direito em prol daquela pessoa. Sem contar, Vanessa e Britão, os inúmeros casos de pessoas que são acusadas injustamente. E que depois... no andamento da situação, se lembra, se descobre que a pessoa é inocente. Então, o dia que nós não tivermos mais um advogado, os advogados criminalistas, as acusações serão 100% verdadeiras, o processo penal acabou, e eu garanto para vocês, garanto que a democracia vai acabar também. Vou lembrar só um exemplo, então. O ex-reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, Luiz Carlos Cancelier, professor, doutor, um homem de uma conduta ilibadíssima, reitor da Universidade Federal, um mandado de busca e apreensão, pelo que nós vimos na imprensa, mal feito, atabalhoado, mal fundamentado, ele ficou um dia preso, foi liberado, dois ou três dias depois, salvo engano, cometeu suicídio. Quem paga isso? O cuidado... de se acusar tem que ser muito grande. Essa pessoa, Vanessa, que está sendo acusada, seja qualquer um de nós, ela pode ser inocente.
Mesmo quando a verdade não é aparente, doutor?
A verdade quase nunca é aparente. É raríssimo quando a verdade seja aparente. O crime é muito complexo. Nós temos uma cultura de que, então é verdade. São inúmeros casos. desde o caso do Mota Coqueiro, que foi o caso que extinguiu a pena de morte no Brasil no século XIX, que foi um cidadão acusado pela morte de um vizinho, Britão, em Macaé, no Rio de Janeiro, acusado da morte de um fazendeiro, isso na época do Império. E ele negou a conduta, negou, não fui eu. E o fazendeiro tinha desaparecido, não tinha o corpo. Com o sistema penal daquela época extremamente falho, o Mota Coqueiro foi condenado, foi morto, foi executado pelo Estado. Alguns dias ou semanas depois, quem aparece andando pela cidade de Macaé? O morto. Como morto? Ele está vivo?
E aí?
Eu pergunto para a sociedade da época, né? E aí? O que você vai fazer com o Mota Coqueiro? Ele estava morto. Explicaram para os cidadãos. O que aconteceu com você? Não, eu fiquei doente, eu tive um problema psiquiátrico, eu fui embora e agora voltei. E você teve alguma briga com o Mota Coqueiro? Não, nenhuma. E onde está o Mota Coqueiro? Morto, enterrado no cemitério com uma lápide. E como é que você explica para a família e o pai? O seu pai foi morto inocente.
Uhum.
O seu marido, o seu filho foi morto inocente. O que aconteceu? A partir daí, isso chegou aos ouvidos do imperador. O imperador chorou copiosamente e nunca mais permitiu execução no Brasil. Ponto. Não temos mais pena de morte, felizmente, no nosso país. Mas temos a pena de prisão. E como fica o cidadão 5, 10, 15 anos preso, para depois se descobrir, puxa, não foi ele. Além desse caso do professor Cancellier, Vanessa, tem vários outros. A própria mídia lembrou-se, mês passado, um rapaz do Rio de Janeiro, um DJ, que ficou preso, acho que 10 dias, preso, negou a autoria de um crime. O pai dele foi atrás
das provas.
O pai dele conseguiu uma filmagem de algum lugar, levou para o Ministério Público através do advogado e conseguiu a liberdade. Então, faz parte da sociedade entender o seguinte, Vanessa Britão. Todos são inocentes, até prova em contrário. A presunção é de inocência. Ninguém se preocupa muito com isso até que isso eventualmente chegue na sua família com um familiar seu.
Sim.
Aí você vai querer, não, mas espera aí, será que foi ele mesmo? Cadê o contraditório? Então nós temos que ter muito cuidado. Então, respondendo a tua pergunta, o advogado criminalista, ele serve de contraponto ao Ministério Público, ao Estado, não de inimigo, nem de adversário, mas de contraponto, para que não haja uma condenação injusta. Embora não tenha mais pena de morte, mas tenha uma pena de prisão. Ou uma pena de morte diferente, como o caso do reitor. Imagine a família do reitor, Britão. Como é que ficou?
Exato.
Uma ação desastrada da Polícia Federal. Acontece, porque são seres humanos, erram também. Uma ação desastrada e ele simplesmente se matou. Em torno de 50 anos de vida. Como é que fica a família? Por causa de uma ação do Estado. Então, tem que se ter muito cuidado. E o advogado criminalista, ele é fundamental porque ele é o contraponto contra o excesso de Estado.
Até complementando aqui para o senhor, o fim do telefone é o 46, já tem uma participação aqui chegando com a gente, já me sinalizaram aqui, aproveitando a sua fala. As fake news que a população hoje tratando, e está muito em voga também, também é uma forma de execução à pessoa?
Puxa.
As redes sociais também entram neste rol, é a participação do ouvinte, doutor.
Agradeço ao ouvinte, não sei o nome dele, mas agradeço
muito. É um ouvinte morador aqui de União da Vitória.
Agradeço ao amigo que mandou a pergunta. Sim, a quantidade de informações que nós temos acesso hoje é assustadora. Por um lado, é ótimo, porque nós sabemos o que está acontecendo no mundo. Nós podemos conversar com pessoas do outro lado do mundo, olhando para a pessoa. Quando eu era criança, meu pai tinha um telefone instalado na sala, que ele declarava no imposto de renda. Um telefone.
Era muito caro, meu Deus.
Muito caro, Brutão.
Era preciso um carro.
Isso. E aí depois, ele conseguiu comprar uma extensão, que era um outro aparelho que ele instalou no quarto dele.
Olha só.
E os meus amigos diziam, nossa, o Hernani é rico, porque o pai dele tem dois telefones.
Olha só.
Não era uma coisa, então, sensacional. Anos 80, meu Deus, porque alguns não tinham nenhum, outros tinham um, o pai do Hernani tinha dois. Felizmente, o filme avançou muito, e hoje em dia, todo mundo praticamente tem o seu celular. Mas claro que as redes sociais, elas se tornaram um canal, talvez até exagerado. Uma reputação pode ser destruída com base de notícias falsas. notícias que não são apuradas. E aí eu vejo, Britão, Vanessa, a importância que sempre vai ter o jornalismo tradicional,
uhum.
A imprensa tradicional, rádio, televisão, revista, jornal, que é a notícia que checa, que é a imprensa formal, digamos assim, vocês aqui, que checam a notícia. Porque as pessoas têm o costume de receber uma notícia e passar para frente. Uhum. Só que, claro, eu como advogado, ou taxista, ou comerciante, o médico, o professor, ele não tem a estrutura, o cuidado que a imprensa tem para checar aquela informação.
As redes sociais hoje, ela é envolvida no judiciário, como, por exemplo, o senhor está analisando uma situação e as redes sociais, elas são levadas para o senhor como prova de um crime ou
sim.
Até como provas?
Sim, sim,
seria
sim.
Esse o termo?
Sim, conversas no Facebook, no WhatsApp,
é
no
utilizado?
Instagram. Sim, pode ser utilizado, sim. Não há nenhuma vedação. Pode ser utilizado, já cheguei a utilizar. Tanto o WhatsApp, quanto conversas no Facebook, postagens, né? É muito comum até, não é exatamente a minha área, mas a área de família é muito comum a moça pedir uma revisão da pensão alimentícia, porque o marido separou, arrumou uma outra esposa e foi levar a esposa para viajar para Paris e tira uma foto ao lado da Torre Eiffel, ou foi para Roma e tira uma foto ao lado do Coliseu. E o que acontece? A primeira mulher dele, que ele não levava nem para Chopinzinho? Britão, a primeira mulher que ele levava, nada contra Chopinzinho, tá? Mas a primeira mulher que ele levava mal e mal para Joaçaba ou para Caçador, sem ofensa, ela se ofende, mas peraí, esse Hernani aí, quando tava comigo, me levava aqui pro Salto do Lontra. Agora arrumou uma mulher, tá indo para Roma. E tá pagando pouca pensão.
Lógica, né?
Aí o que acontece? Ela
até foi dito
ação.
Que a ostentação sim. Das redes sociais, ela é levada muito em conta
sim.
Agora.
Sim, aí o que acontece, Britão? Ela entra com ação e essas fotos, esses prints, né? Da pessoa lá do Hernani Roma com a outra pessoa, são levadas em consideração. Então, é utilizada como prova? Sim. Para mim, a rede social é positiva, é ótima, pelo contato entre as pessoas, mas, como tudo, pode ainda não ser levada em excesso. Isso pode prejudicar carreiras, prejudicar nomes, por causa de uma notícia publicada e replicada. Por isso eu volto a bater na importância fundamental da imprensa tradicional. O jornal, a rádio, a revista, que fazem a checagem, que as redes sociais não fazem.
Morador do distrito de São Cristóvão diz o seguinte, esses dias rolou uma imagem de um menino que furtou uma bike, ele coloca aqui no bairro, né? Uma bicicleta no bairro. Todo mundo queria ir atrás dele. E quando passava pela rua, é o que nós falamos aqui, a comunidade queria fazer o seu jogo.
Não pode. No Estado Democrático de Direito, quem faz justiça é o Poder Judiciário. A sociedade age, eu, cidadão, nós, cidadãos, podemos agir em estado de necessidade, em legítima defesa, em uma situação emergencial. Mas nós não podemos fazer justiça com as próprias mãos. Por mais que dê vontade, Britão, nós não podemos. Quando nós tomamos o lugar do Estado e vamos fazer justiça com as próprias mãos, nós voltamos a um estado de barbárie de 5 mil anos atrás. Nós voltamos, Vanessa, à lei do mais forte. O mais forte bate no mais fraco, o mais forte prevalece, o mais fraco morre e está feita justiça. Isso é um retorno primitivo. E nós trabalhamos, nós que eu digo sociedade ocidental, para não seja aplicada a lei do mais forte, e sim a lei da razão, a lei do justo. Então, por mais que se tenha vontade de fazer justiça, não pode. Tem que se confiar no Estado, confiar nos órgãos do Estado, Polícia Civil, Polícia Federal, Ministério Público, Judiciário, Advocacia, de forma indireta, para que esse sim faça justiça.
Brice.
Eu garrei nojo do STF. Garrei nojo é bom povo, né, cara? Cara, eu acho que o STF agora, doutor... Agora, doutor. Ele não precisa nem de senador e deputado. Que eles fazem a lei, eles desfazem a lei, eles arrumam as leis. Essa barbaridade da Lava Jato agora, né, cara?
Verdade.
6-5.
6-5. Lamentável. Né? Eu acho que o juiz Sérgio Moro é a personalidade brasileira do terceiro milênio. Eu acho que é. Mais até que os presidentes. Tá? Pelo trabalho da Lava Jato. A Lava Jato, ela difere das outras situações pelo seguinte... É a primeira vez que se tem notícia de que pessoas de alto poder aquisitivo, pessoas da alta política, que cometem crimes, porque não são todos, tá? São alguns que cometem crimes, são punidos.
Independentemente do partido. Está aí um presidente preso.
Então, o que acontece? Exato, o que acontece? É, primeira vez, deixou-se de lado...
A gente começou a acreditar na justiça, doutor.
Sim, exato, sim. E esse é o sentimento que a gente vê da população. Uhum. Poxa, tanto se roubou, nunca aconteceu nada. Agora, pela primeira vez, está acontecendo. Uhum. Mas o que acontece? Mexe-se com privilégios. E a resposta, infelizmente, vem. O Supremo Tribunal Federal, ele tem uma função de guardião da Constituição. Então, ele é uma função primordial. Ideias, postagens, como eu vi no Facebook e na Instagram, etc. É, vamos fechar o STF? Não. Não pode fechar o STF. O STF é importantíssimo. É, o excesso de Estado, ele tem que ser controlado pelo próprio Estado através do Supremo. Então, o Supremo é fundamental. Mas que eles, na minha visão, Britão, erraram profundamente. Erraram. Até porque passa para a sociedade, Vanessa, amigos da CBN, a sensação de impunidade. Porque, eu não vou fazer, não vai acontecer nada. Em direito penal, nós chamamos isso de prevenção geral. Prevenção geral. Isso eu explico para os alunos da UNC, de todas as fases, em matéria de direito penal. O que é prevenção geral? É eu saber que se eu cometer um crime, eu vou ser punido. Então, eu, Hernani, o Joãozinho, a Mariazinha, deixam de cometer um crime, não cometem, porque sabem que vão ser punidos. O Brasil tem uma história de impunidade. A Lava Jato quebrou essa história e deu para a sociedade, Britão, com razão, a sensação de que agora está se fazendo justiça. Independentemente de partido, mas agora está se fazendo justiça. Quem errou tem que punir.
Porque vai rico, pobre, de dentro, deputado, vai tudo postar, tudo para cadeia. Antes era 3P. Sim. Pobre tá indo lá.
Não exato. Era uma imagem certo? Que a gente tinha, né?
A gente não tinha essa imagem que o rico ia para a cadeia, né, cara?
Sim, exatamente.
Mas temos mais agora dois minutinhos. Temos. Eu só quero emendar aqui. Há uma série de polêmicas entre as correntes garantistas e punitivistas. O que é que o senhor acredita que prevalece?
Pergunta de um estudante de direito, ou advogado, ou juiz, ou promotor.
O que é que prevalece
agradeço, aqui? Agradeço a pergunta. É, veja bem, eu sempre acreditei no brocardo latino, virtus in medio. A verdade está no equilíbrio. Okay. Não podemos ser exageradamente garantistas. Eu sou garantista, tá? Luiz Ferraioli, que tem a obra Direito e Razão, é um dos livros de cabeceira que eu tenho. Junto com Ariano Suassuna, que é o meu herói. Eu leio com muita frequência o Ariano também. O Luiz Ferraioli, que é do Direito e Razão, ele fala isso. Nós temos que garantir o direito dos cidadãos. Mas, Vanessa, também não pode ser uma garantia tão grande que o Estado se torne ineficaz. Ponto. Então, qual deve prevalecer? Em regra, na média. Mas, não posso terminar sem concluir o seguinte raciocínio. Numa sociedade, o mais importante não é o Estado. O mais importante é o cidadão. O verdadeiro dono da sociedade é o cidadão. É melhor que prevaleça a corrente garantista do que prevaleça a punitivista. Uhum. O presidente Barack Obama, no seu último discurso, quando estava saindo da Casa Branca, em janeiro de 2016, ele disse o seguinte: o mais importante na sociedade não é o presidente, o governador, o prefeito ou o senador. O mais importante chama-se cidadão. E o cidadão tem que ser garantido nos seus direitos. Portanto, respondo à excelente pergunta que foi mandada. Entre o garantismo e o eficientismo, deve prevalecer, sim, o garantismo. Não de forma absoluta. Não de forma absoluta. Senão todo mundo pode cometer um crime e não vai acontecer nada com a pessoa. Claro que não. Mas deve-se garantir o direito do cidadão. Britão, Vanessa, amigos, na democracia, o Estado trabalha para o cidadão e não o contrário. Essa ideia de que nós trabalhamos para o Estado é o nosso paizão, o Estado é o nosso chefe, essa é uma ideia de cunho fascista. Uma sociedade democrática, que graças a Deus é a nossa, cheia de imperfeições, a sociedade democrática, é o contrário. Nós somos os donos do poder, o cidadão. O Estado tem que trabalhar para nós, e não o contrário.
Eu sinto ter que interromper o programa, mas nós já estamos com o adiantado da hora. Porém, o ouvinte vai contar com a participação do Hernani Bortolini nesta quarta-feira, às 13h25, onde ele é comentarista aqui da CBN. Já acabou, passou rápido o bate-papo. Hernani Bortolini, obrigada pela gentileza da entrevista. Bom fim de semana.
Vanessa, eu agradeço imensamente o convite seu, da CBN, com essa conversa, para mim, extremamente rápida, mas extremamente proveitosa. Agradeço também o Britão, nosso amigo de longa data. É sempre bom conversar para a sociedade. Eu acho que a imprensa tem um papel fundamental, Britão, de informar a sociedade. As pessoas têm que se informar, se formar e se informar. O grande mal é a ignorância. As trevas são a ignorância, é não saber. A partir do momento que você tem acesso à informação, acesso à formação, a sua vida muda, a vida da sociedade muda. E a imprensa tem um papel fundamental. Então, eu sou fã de carteirinha de imprensa, leio jornal, escuto rádio, vejo TV desde criança, quando tinha a Globo, a SBT, a Manchete e a Bandeirantes. Só tinha isso.
Isso.
E eu assistia todos os jornais possíveis, porque uma sociedade, uma democracia sem imprensa não é democracia.
Okay.
Então, fico muito feliz, agradeço muito o convite e me coloco à disposição para o futuro.
E já está convidado para vir em breve aqui conosco.